Yavuz Sarin nasceu em Turku, no dia 11 de dezembro de 1945. Aos 15 anos, ele começou a trabalhar como aprendiz e piloto de testes para a Tunturi, fábrica de motocicletas em sua cidade natal, onde ciclomotores e motocicletas eram montados sob licença do fabricante austríaco Puck. A sua estreia em corridas foi em 61, no gelo, e de cara foi segundo colocado. Yarno seguiu participando de corridas, fossem elas no gelo, no asfalto e até em pistas de grama, ao lado de seu amigo Teuvo Lansivuori. Eu sou Rodrigo Vilela e hoje é dia de personagem da história, dia de lembrar mais um grande nome do esporte a motor. Antes de começar, claro, o pedido de sempre, deixem um like nos nossos vídeos, compartilhem nosso conteúdo, inscrevam-se no nosso canal e ativem as notificações. Em 65, Saarinen venceu o campeonato nacional de corrida no gelo de 250 cilindradas, à frente de Lansivuori e de Heikki Mikkola, que seria campeão mundial de motocross. E aí, 3 anos depois, ele já estava alinhado no GP da Finlândia, do Mundial de Motovelocidade, na classe 125. Ficou 3 voltas atrás do vencedor Phil Head, numa 11ª colocação, mas era o seu início de fato no asfalto. Ele resolveu estrear no campeonato finlandês de moto, em 69 faturou a taça, tanto nas 125 quanto nas 250 cilindradas, atuando com um protótipo de uma Yamaha criado por ele mesmo. Além disso, ele também era o mecânico-chefe de sua moto, enquanto Soili Carmen, que era sua namorada e posterior esposa, tinha a seu cargo toda a organização do trabalho de paddock. Saarinen cursava engenharia mecânica no Instituto Técnico de Turku, quando em 70 resolveu que disputaria o Mundial de Motovelocidade. Sua estreia nas 250 com uma Yamaha TD-2 foi possível graças ao seu poder de persuasão. Ele convenceu 3 gerentes de banco a financiarem sua carreira de corrida sob a crença, digamos, oculta, de que eles estavam financiando sua educação. De qualquer forma, ele não disputou todas as etapas daquele ano, mas colecionou excelentes resultados. Das corridas que ele esteve, só na Finlândia ele não chegou ao fim. Foram 2 pódios, em Assen e em Brno. E no fim do ano, ele fez jus à lorota de investimento em educação, não disputando as 3 últimas corridas para concluir seus estudos e conseguir o diploma. Yarno só precisou de uma temporada no Mundial para mostrar suas credenciais. A principal delas, seu estilo de pilotagem, com o peito logo acima do tanque de combustível da motocicleta, e pela maneira como ele fazia as curvas, com o joelho quase encostando no asfalto e inclinando seu corpo para a direção da curva. Basta dizer que ele influenciou ninguém menos que Kenny Roberts, que mais tarde também seria a referência de muita gente que passou pela categoria. No ano seguinte, em 71, Saarinen manteve-se nas 250, mas resolveu que disputaria também a classe hoje extinta de 350 cilindradas. Em ambas, ele seguiria pilotando motos Yamaha, fornecida pela importadora finlandesa Arvidsson, que batizava inclusive o nome da equipe. O finlandês teve pela frente o maior campeão da história do Mundial, Giacomo Agostini, que àquela altura tinha 3 títulos dessa classe, além de um pentacampeonato das 500 e que nos 3 anos anteriores disputou 54 corridas e venceu todas. Yarno começou bem nas 2 classes, mas seu primeiro grande momento veio em Brno. Uma quebra de Agostini, raríssima, deu a Saarinen sua primeira vitória. Depois viria outra em Monza, no GP das Nações, que o fez vice-campeão, além de vencer também em Harama nas 250, quando terminou em 3º. Também correu com a Chrysler nas 50 cilindradas, tanto na Itália quanto na Espanha, e junto de Barry Sheen, foi parte importante da conquista de Anne de Vries, no verdadeiro esquadrão armado pela montadora alemã para derrotar a Derby e Angel Nieto. O sucesso de Saarinen nunca passou em branco pela Yamaha, e a montadora de Iwata lhe forneceu o novo modelo YZ634 nas 350, a mesma que os principais pilotos da montadora utilizavam. Também seguiu nas 250 com a TD3, e foi aí que veio o estrelato definitivo. Nas 350 vieram mais 3 vitórias. Na Alemanha, foi a primeira derrota que Agostini sofreu em pista nas corridas em que completou desde o GP das Nações em 67. Depois, outros 2 triunfos, na França e na República Tcheca, e mais 4 pódios que lhe deram outro vice. O desempenho do finlandês foi tão absurdo que a MV Agusta se apressou para fabricar uma nova motocicleta para se manter competitiva e a contratar Head para sua equipe. Mas nas 250 não teve para ninguém. O ano começou com 4 vencedores diferentes: Hideo Kanaya, Phil Head, Borri Jansson e Renzo Pasolini. Só que nessas provas, Saarinen pontuou em todas, diferente de seus rivais. Aí a Yamaha chamou Kanata de volta ao Japão para ser piloto de testes. Head e Jansson passaram em branco em várias outras corridas. E no GP dos Países Baixos, Jarno passou a usar a YZ635, que era de Shinry. O britânico tinha quebrado a clavícula durante os treinos para a etapa de Monza e vinha reclamando do desempenho. Saarinen deu de ombros para esse feedback e emendou 4 vitórias nas últimas 6 corridas: Bélgica, Alemanha Oriental, República Tcheca e Finlândia, superando Pasolini e também Rod Gould e conquistando o título. Até hoje, o único finlandês a colocar seu nome na galeria de campeões do Mundial em qualquer das categorias. No fim de 72, depois de vencer 9 corridas na Grã-Bretanha, incluindo a famosa Race of the Year em Mallory Park, ele chegou a ser contratado pela Benelli para pilotar nas 350 e também nas 500 cilindradas. Inclusive chegou a disputar algumas corridas extra-campeonato pela montadora italiana. Mas em fevereiro a Yamaha anunciou que ingressaria com equipe própria nas 250 e na classe principal. E Saarinen foi contratado como principal piloto ao lado de Kanaya. As novas YZR250 e YZR500 representariam uma grande ameaça ao longínquo reinado da MV Agusta. E pela primeira vez, um finlandês, que sempre foi o responsável por cuidar e fazer a manutenção de suas motos, teria mecânicos à sua disposição, chefiados pelo ex-piloto Vince French. O ano começou brilhante. Saarinen venceu a Daytona 200, se tornando o primeiro europeu a vencer a prova, superando um verdadeiro batalhão de 6 pilotos que a Kawasaki havia escalado, incluindo Yvon Duhamel e Gary Nixon, que já tinha vencido a prova. De volta ao Mundial, tudo levava a crer que seria um domínio. Jarno venceu pelas duas classes que disputava em Paul Ricard e em Salzburgring. Mais uma vitória em Hockenheim pelas 250 e a liderança de ambos os campeonatos quando chegaram a Monza para a disputa do GP das Nações. Saarinen foi sempre muito preocupado com a segurança, tanto é que ele nunca correu a etapa da Ilha de Man, que fazia parte da temporada. Em Monza, sua preocupação era as barreiras de segurança ao longo da pista. O templo italiano da velocidade ainda era um circuito muito rápido, sem chicanes, e trilhos foram instalados para evitar acidentes de Fórmula 1. Só que isso não deixava nenhuma margem de erro para as duas rodas. A etapa das 350 foi a primeira daquele fim de semana, e um vazamento de óleo da Benelli de Walter Villa não foi limpo como deveria. Veio a largada das 250 e, como os relatórios futuros concluiriam, o motor da moto de Pasolini engripou e bloqueou sua roda traseira. O italiano caiu na curva Biasum e sua moto voltou para a pista enquanto outros pilotos passavam pelo local do ocorrido. Renzo se chocou com a barreira de proteção e se foi quase que instantaneamente. No total, 14 pilotos, entre eles Kanaya, Villa e Jansson, se envolveram na batida, uns com mais, outros com menos gravidade. Mas Jarno não teve a mesma sorte de escapar com vida do acidente. A moto de Renzo acertou o finlandês na cabeça, causando vários ferimentos que acabaram sendo fatais. Imediatamente após a tragédia, a corrida foi cancelada, inclusive a das 500, que viria logo depois. A Yamaha retirou-se do campeonato por todo aquele ano e durante muito tempo as causas do acidente viraram investigação das autoridades italianas. O problema do óleo na pista foi relatado pelo piloto Joe Dudes, que acabou sendo expulso do autódromo pela polícia italiana. O baque foi grande para a moto velocidade. As equipes de fábrica da Suzuki, MV Agusta, Harley Davidson e Yamaha se uniram para exigir condições mais seguras nas pistas. Só que apenas 40 dias depois, 3 pilotos em uma corrida italiana júnior se foram na mesma curva. Aí todas as equipes citadas boicotaram o GP da Iugoslávia um mês depois. Monza foi proibida de receber qualquer corrida de moto durante 8 anos, retornando somente após profundas obras de segurança. Mas sua estadia no Mundial não durou muito e desde 94 a etapa italiana acontece exclusivamente em Mugello. Muitas outras pistas foram retiradas em definitivo do calendário do Mundial depois de muita pressão e boicotes de pilotos e equipes nos anos posteriores ao fatal acidente. Indiscutivelmente, Jarno Saarinen até hoje uma figura ímpar do motociclismo e é sempre recordado pela importância de seus resultados e pela popularidade alcançada. Foram 46 corridas disputadas em todas as classes, com 15 vitórias, 32 pódios e 15 voltas mais rápidas. E a eterna dúvida do que ele mais conquistaria se não fosse a sua partida precoce. Em 2009, ele foi ingressado no Hall da Fama do motociclismo, dentre outras razões, pelas suas enormes contribuições feitas e ao estilo influente de pilotagem. E claro que várias outras homenagens existem até hoje. Tanto a rua onde se situa o Parque Ruissalo, em Turku, quanto a rua da antiga fábrica da Benelli, possuem o nome do piloto finlandês. Em 2014, o fã-clube oficial do piloto na Itália promoveu a abertura do Parque Jarno Saarinen, em Petrigiano, nos arredores de Perugia. Aliás, o nome Jarno se tornou muito popular na Itália. Afinal, não foi por outro motivo que duas pessoas que moravam em Pescara, fãs de esporte a motor há 50 anos, batizaram seu filho de Jarno Trulli. Com certeza não foi porque apenas achavam o nome bonito. Jarno Saarinen é uma lenda, mesmo tendo vivido tão pouco, basicamente três temporadas e algumas corridas no Mundial de Moto Velocidade, suficiente para ganhar um título. Até hoje, e olha que a Finlândia tem pilotos. A Finlândia tem uma lista generosa de pilotos, os mais recentes. A gente tem o Aki Ayo, que hoje é dono de equipe. A gente tem o Nick Tulli. Temos o Mika Kailo. Foram grandes pilotos, vencedores. Mas até hoje, o Saarinen permanece como sendo o único campeão vindo da Finlândia. E bom, ele influenciou o Kenny Roberts, que foi espelho para muita gente. Daí você vê a importância desse finlandês que se foi há 51 anos. Gostaram, pessoal? Eu tenho certeza que sim. Semana que vem a gente recorda mais um momento clássico das pistas. O personagem de terça volta daqui a 2 semanas. Lembrando sempre, todo o nosso conteúdo está no YouTube, está no TikTok, está nas plataformas digitais ou então assinando o nosso feed is.gd/programa Papo Veloz. Sigam também nossas redes sociais, é só procurar a gente por PGM Papo Veloz. Na sexta-feira tem aquecimento a partir das 9 da noite, tanto no nosso canal no YouTube, no Twitch, quanto na Rádio Prime News FM. Certo, pessoal? A gente aguarda vocês. Um grande abraço a todos. Tchau!